Bem-vindos a mais um Sertaneja Quântica. Eu sou o Presto.
Eu sou o Rafael.
E eu sou o Rodrigo Barba.
E aqui a gente está juntando essa galera, Rafael, Rodrigo, para conversar sobre os piores e os melhores filmes de 2021. Teve bom? Teve ruim? Vamos ver. Cada um selecionou vários. A ideia era selecionar três de cada categoria para a gente ficar discutindo em cima. Eu não consigo. Eu sempre falo demais, fiz uma seleção, tem filme pra caramba. Vou tentar me conter e não falar muito sobre todos eles. Não vou falar sobre todos eles. A ideia é essa. O Rafael é do Multiverso 38, o Rodrigo Barba é das Barbas de Odin. E eu queria dar oi pra vocês e abrir a palavra pra vocês antes de começar efetivamente mergulhar no cinema do ano passado.
Fala galera, aqui é o Rodrigo, também conhecido vulgarmente como Barba. Eu sou do canal Pelas Barbas de Odin, um canal que, embora atualmente faça basicamente vídeos relacionados ao universo dos quadrinhos, mas eu sou um grande amante do cinema. Muito antes de ser um amante dos quadrinhos, eu já era um cinéfilo desde pequenininho. E o canal surgiu com a proposta de falar de filmes e depois expandiu para o mundo dos quadrinhos. Então, gosto demais, adoro. Embora, nesse último ano, acabou que eu fiquei devendo um pouco de assistir alguns filmes, né? Com toda essa questão de pandemia, cinemas complicados e tudo mais. Mas ainda assim, estamos aí para bater um papo legal sobre cinema que eu gosto demais.
Eu sou o Rafael, eu hackeei o perfil do Presto, por isso eu estou sempre aqui. Daqui a pouco vocês vão me ver aqui sozinho, sem ele, até no próprio perfil dele, no chapéu, no canal do Presto aqui. Eu sou um hacker, né, por profissão e tal, mas o hacker é o bonzinho, né, não é o cracker. E é diferente do Barba, eu já sempre fui um apreciador mais da nona arte, né, do que da sétima e tal, mas sempre acompanhei. No geral, antes até de eu criar o canal, eu sempre acabava assistindo mais do que lendo, ou ficava pau a pau. Aí os dois últimos anos, não. Eu, assim como o Rodrigo também, eu me dediquei muito mais à leitura, e aí diminuí a quantidade de filmes e séries, justamente para poder ler mais e para poder produzir mais para o canal. Então, tanto que para fazer essa lista foi até um pouco difícil, porque eu ficava vendo assim a relação, falei, nossa, meu, eu não assisti esse ainda hoje, eu não assisti aquele. Tipo, nem está mais no cinema, já está disponível. Aí tinha filme que está no cinema já agora, e eu nem sabia. Eu falei, caramba, eu não vi esse. Coisa que até 2019, ou começo de 2020, não aconteceria, por exemplo. Só que eu estou muito mais focado na leitura, a preocupação em não perder o material é maior do que o filme, e aí acabou gerando isso, que não é um transtorno, mas é um dado curioso aí. Pode falar, Rodrigo.
Só complementando o que você falou, eu também me mantinha muito inteirado de tudo que estava saindo. Eu estava acompanhando, eu nunca gostei muito assim com prédio de assistir trailer e tal, para não ter quebra de expectativa, mas antes eu tinha, assim, total noção de que tal mês vai sair tal filme, esse ano estão previsto filme tal, tal e tal, e às vezes não só os blockbusters, mas chegava na época do Oscar, eu tentava assistir o máximo de filmes, cheguei a fazer umas loucuras de, aqui no Rio de Janeiro, alguns desses filmes oscarizáveis não passam em qualquer lugar, você tem que ir para bairros, né, daqui da zona sul do Rio de Janeiro para conseguir assistir, e aí eu consegui fazer montar um esquema de eu pegar uma sessão meio-dia, saía, tinha 10 minutos de intervalo para assistir 4 filmes oscarizáveis no mesmo dia e poder, porra, conseguir ver a... E agora eu não sei o que está estreando, cara. E o negócio estreia, eu não sei nem o que estreou. E depois que eu descubro, meu Deus, esse filme estava no cinema e eu nem sabia. Ficou realmente muito estranho depois da pandemia essa situação, dessa relação com o cinema, né? A gente sabe as séries que vão estrear na HBO, no Netflix, no Disney Plus, mas a gente está por fora. Eu fiquei muito por fora do cinema.
Então já vou jogar uma pergunta para vocês antes de entrar, ó, sempre quebrando a pauta. Qual o primeiro filme que vocês lembram que assistiram no cinema? E que filme vocês não assistiram esse ano? Que vocês queriam assistir, mas vocês sabem que não, vocês perderam.
Primeiro filme que eu assisti no cinema?
Você lembra?
Eu acho, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi Mestres do Universo. O He-Man. Eu acho que foi. Porque é um filme que eu tenho certeza que eu vi no cinema. E talvez seja um dos filmes mais antigos que eu tenho certeza que eu vi no cinema. Porque ele ainda é dos anos 80. Eu sou de 83, então eu não tinha nem 6 anos, talvez, quando saiu o filme. Então, e eu tenho certeza que eu vi. Então, esse deve ter sido o primeiro filme. Pode ter tido algum antes, pode ter tido algum desenho da Disney, não sei. Se bem que os anos 80 são meio obscuros para a Disney, né? Anos 70 e 80, os desenhos da Disney não eram tão legais assim como começou a ficar depois da Pequena Sereia. Eu acho que foi esse. E esse ano, eu acho que o filme que eu queria ter assistido era o Matrix, que eu não consegui assistir. Também porque não assisti. Foi uma estreia 20 e pouco de fevereiro, assim, de dezembro, um negócio totalmente insano, cara. Passou do dia 20 de dezembro, esquece, cara. Não tem mais cinema, não tem mais nada. É correria no shopping para tentar arrumar o presente que tu esqueceu. É comprar o negócio de Natal que tá na lista do mercado, pegar fila. Não dá para ir no cinema dia 20 e pouco de dezembro. Essas duas semanas, o fim de dezembro e a primeira de janeiro, são mortas. Então acabou que eu não vi o Matrix.
Beleza? Deixa eu dar um salve pro Betão aí, que apareceu nos comentários também. O Carlos fez até um comentário legal, que ele falou que também é por causa dos lançamentos constantes. Não, realmente, a quantidade de filme que vem saindo, não só para o cinema agora, mas principalmente para o streaming, tanto filme quanto série, meio que acaba atravancando, né? Eles acabam se canibalizando, né? A própria mídia em si, hoje em dia, né? Devido à quantidade de opção que a gente tem.
Todo filme que ia para a locadora, que a gente nem sabia que existia, agora a gente assiste, porque está chegando no streaming.
E, bom, depois, quando a gente entrar mais na pauta, eu comento algo desse tipo, até que eu tinha me preparado. Eu não tinha entendido que era o primeiro filme da vida, eu pensei que era o primeiro filme de 2001, depois o outro que a gente não assistiu, aí eu sei que é desse ano. Mas, por coincidência, você vê, pela proximidade, né? Não tanto pelo gosto, mas pela proximidade da idade, eu acredito. Entre mim e o Rodrigo e tal. Eu também, o primeiro, com certeza, sim, foi um filme do He-Man, mas agora eu não lembro se foi o Mestres do Universo. Eu já, com uns 5, 6 anos, eu acho que eu sou um pouca coisa mais velho que o Rodrigo. Ou foi o filme, ou foi a animação do He-Man. Um dos dois eu vi primeiro aí no caso, mas eu não consigo lembrar. Mas que foi o He-Man a primeira vez no cinema, com certeza foi. Antes disso, se houve, eu não lembro de jeito nenhum. Eu não tinha idade para assistir nada. E esse ano, assim como o Rodrigo também, eu gostaria de ter assistido Matrix ainda, justamente por ser esse tipo de blockbuster, barra continuação, remake, sei lá o que a gente pode chamar, que eu acabei perdendo e que estreou antes do Natal, ou logo depois do Natal, já não lembro mais. Então foi o Matrix e um outro também que saiu depois, que provavelmente eu não vou ver no cinema, mas vou ficar antenado quando ele for sair no streaming, que é o Amor Sublime Amor, que também é um remake aí, barra refilmagem, que também eu vou querer falar sobre isso na nossa pauta, porque pesquisando aqui, cara, né, eu descobri assim, coisas graves, né, a respeito do acervo atual de filmes, mas é isso.
A minha memória, a memória nossa de infância, é super difícil definir, mas eu, como eu não morava numa cidade grande, né, eu morava numa cidade, Montemor, uma cidade afastada de Campinas, então eu não sabia ir, antes, né, mesmo era de Itapeva, mais afastado de qualquer coisa. Eu não tinha costume de ir no cinema. Comecei a ir no cinema mesmo quando eu entrei na faculdade. Isso faz 2003. Não faz tão pouco tempo assim. Eu falar que faz pouco tempo, mas enfim. E o primeiro filme que eu assisti foi Superman 4. Meu pai me levou. O próximo filme foi Aladdin e depois foi Anaconda. Para vocês verem os únicos filmes que eu assisti no cinema antes de começar a loucura. Que aí eu tinha um contato muito maior. E esse ano, teve vários que eu não fui. Eu não fui no cinema nenhuma vez. Mas especificamente o Homem-Aranha, é o principal que eu queria ter assistido e eu não assisti. Estou lá. Como eu estava falando com o Barba antes da gente começar a entrar ao vivo e começar a gravação do podcast, eu estou me desviando como o Neil de spoilers do Homem-Aranha para não saber spoilers. Que realmente esse filme foi o maior sucesso do ano passado em questão de bilheteria, surpreendeu todo mundo. Bom ou ruim, tem muito. O que eu estou ouvindo falar que está muito bom. Mas, sem entrar nesse mérito, ele está... Então, sem entrar nesse mérito, ele foi um sucesso de bilheteria, pelo menos.
Com tudo que estava sendo esperado, ele não tinha como não ser um sucesso, né, cara? Ele é... São os filmes mais hypados dos últimos tempos, foi esse filme do Homem-Aranha.
Então, vamos entrar na pauta, melhores e piores. Vamos entrar com piores. Olha só, eu separei um monte de piores. E eu vou começar, então, com... Tenet, acho que é, é um dos piores, uma das maiores decepções que eu tive ano passado. É um filme do Christopher Nolan. O Christopher Nolan, ele cria aquela expectativa desde os primeiros filmes. Ele, sim, ele é um cineasta que pensa um pouco fora da caixinha, né? Fora do esperado, só que nem sempre acerta. Na verdade, ele tenta e eu tenho muitas decepções com ele. Eu gosto de Interestelar, por exemplo. Mas tenho grandes problemas com Interestelar, por exemplo. E Tenet, na verdade, ele me irritou bastante. É um filme que vai ou não falar sobre viagem no tempo. No Tenet, a gente acompanha um agente que investiga estranhos objetos e armas com a capacidade de reverter a ação, como balas, que ao invés de sair da arma, retorna para ela mesma. É um conceito bizarro que tem, para mim, teve uma explicação forçada. Até tem uma boa história que poderia deixar assistível, mas não sei, ele não tem uma... Eu não gostei da construção do personagem, até porque é uma construção de personagem fragmentada, porque a ideia é falar sobre o tempo, então o próprio roteiro é como se você tivesse um vaso, tivesse quebrado, e tem vários cacos espalhados. Então não tem um ritmo, ele não tem uma construção. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, faz total sentido para o conceito que ele quer apresentar, mas cinematograficamente ele não cativa. E aí, para tentar explicar melhor, ele tem muito diálogo expositivo, tem muito didatismo, é uma coisa que o Christopher Nolan adora fazer e irrita algumas pessoas, mas não sei, não funciona. Eu acho que falta ritmo, falta um filme. Ele tem um bom conceito. Meio que o que eu penso do Matrix 3. Ele tem várias cenas muito legais, que foram efeitos especiais que poderiam ser traduzidos em vários tipos de filme, mas não tem um filme. Tenet, para mim, não tem um filme. Ele tem conceitos legais, estratégias, né, efeitos interessantes, mas foi decepcionante. Vocês assistiram Tenet ou deixaram passar?
Eu adoro Nolan também, e ele estava na minha lista para assistir. Eu até comecei a assistir quando a primeira bala voltou no tempo, minha esposa falou, não dá para mim. Aí a gente parou e eu não consegui retomar, tá? Mas realmente, o Nolan, eu acho que ele é capaz de fazer umas cenas assim completamente fantásticas. Você tem que embarcar muito na ciência do Nolan. Ele inventa a ciência dele para que o filme funcione, seja o filme que for, né? E se tu embarcar bem, geralmente você tem uma boa diversão, porque ele sabe fazer ação muito bem, ele sabe construir algumas cenas que ninguém está fazendo, ele consegue fazer algumas coisas muito legais. Porcamente, comparando com o que aconteceu com Matrix, embora eu acho que Matrix 1 tenha toda uma construção muito boa. Mas era aquele negócio, eram cenas que ninguém estava fazendo. As irmãs Wachowski estavam pensando em coisas que ninguém pensava. Então era alguma coisa totalmente diferente. E o Nolan faz muito isso. Todo filme dele você tem alguma surpresa visual muito legal. Você tem algumas sequências totalmente fantásticas. É muito impactante, é muito divertido assistir. Mas eu, infelizmente, ainda não consegui assistir. Mas realmente os comentários são de que esse é o filme mais fraco dele.
Eu já discordo, né, do Presto e tal. O Tenet, ele até ia entrar como o dos melhores, mas é que eu lembrava ele de 2020. Eu não lembrava ele nesse ano. Mas, assim, eu não vou fazer a defesa, né? Eu confesso que ele é um filme, no caso, para poucos, né? Assim como o Tenet, o Interestelar, o A Chegada, que não é dele, mas são filmes para poucos. O Nolan, como o Rodrigo argumentou bem, ele cria um próprio universo para poder trabalhar as teorias dele. Então, você assistir ou ler um roteiro do Nolan é como você ver, por exemplo, o Asimov escrevendo, né, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, para quem é mais afim com isso, né, a minha área mesmo, né, de pesquisa e tal, ele é um metafísico, é isso. Se você não abraçar ou não gostar de metafísica, então o filme não é para você. E apesar do didatismo que o Presto mencionou, ao mesmo tempo ele não é, né, palatável, né, ele pode ser até intragável, dependendo do momento e do quanto a pessoa está disposto a crer, né, naquilo ou não. Mas assim, eu nem vou fazer a defesa, mas assim, ele não está no meu primeiro, nos melhores, mas eu gosto pra caramba e faço a defesa, assim como Estelar, o A Chegada e outros filmes que são bastante criticados também dele. Na verdade, o pessoal do Nolan só gosta da trilogia lá do Batman, essa que é a verdade. Senão, acho que ele nem seria lembrado e tal hoje.
A origem eu acho legal dele, tem os filmes anteriores que ele fez, o Amnésia. Ah, tem vários outros filmes, agora eu não vou lembrar. Mas eu gosto do diretor. Porém, eu tenho sérios problemas em algumas questões do Batman, em algumas questões do Interestelar e tal.
Eu tô indo no comentário do Thiago aqui, desculpa. Michael Bay, 3x3 foi mais coesa do que o Nolan.
Eu esqueci dos Transformers. É que não teve um esse ano, né? O último... Foi, eu acho que em 2019, 2020. Senão ele ia entrar nos piores também. Se tivesse, ele ia entrar facilmente.
É justamente, acho que por causa de um roteiro fragmentado, é difícil você situar um clímax, porque o clímax está espalhado. ao mesmo tempo que está espalhado, ele não está em lugar nenhum. O que mais me incomoda é isso. Ele faz sentido na proposta, mas ao fazer sentido na proposta, ele atrapalha em questão de filme. Então, essa é a meia dicotomia que eu tenho com o Tenet, do Nolan.
Para colocar fogo, assim, no caso, eu ia falar de uma franquia muito ruim, mas vou deixar para outra rodada. Mas eu vou falar que um agora do universo de super-heróis e principalmente da Marvel, né? Porque justamente ela é muito querida hoje em dia, né? Até para quem não é fã de quadrinhos e tal, só para mostrar, né, que ela, mesmo ela, não é intocada, né? Lá desde 2008, né, com o primeiro filme do Homem de Ferro. Mas eu vou colocar, cara, o Shang-Chi aqui, de tudo que ele é, né, o mestre do Kung Fu nos quadrinhos, ele foi para a época, ele foi para a gente que leu o mestre do Kung Fu anteriormente. Aquele filme, assim, infelizmente, assim como o Rodrigo, eu não vou poder avaliar até o final, né, porque eu não consegui terminar de ver, não consegui, entendeu? Não consegui, eu me esforcei, eu parei duas vezes aí tentar voltar, mas assim, eu não consegui terminar, infelizmente, assim. Para mim, ele rivaliza muito com... Ele é do mesmo nível, assim, com o filme da Arlequina. Só que, por incrível que pareça, da Arlequina eu consegui ver até o final. Foi um milagre também. Mas o dele, assim, eu não consegui.
É aquilo. Eu acho que foi simplesmente mais um filme Marvel. Eu não acho que ele foi um filme horrível, não. Também está longe de ser um filme lembrável e um filme que eu vou ficar vendo várias vezes, daqueles, porra, super legais da Marvel. Para mim, está muito longe de ser uma bomba que nem o Thor, por exemplo, Thor 1, que é um negócio assim, eu não consigo, eu tentei assistir de novo e eu desisti na metade, mas eu não acho um filme ruim, eu acho que é um filme esquecível, eu acho que é um filme básico, assim, a gente podia ter muita coisa legal ali, mas ele fez um feijão com arroz bem, bem simples e sem explorar nada demais, acho que só, uhum. É só mais um filme entretenimento blockbuster.
Eu também não coloco ele entre os piores, eu gostei do filme, é um filme de ação, é um filme de apresentação de personagem, na fórmula básica que tem desde o Homem de Ferro, que eu acho que é funcional para o cenário, para o universo que ele está criando. Tem algumas referências legais para o Kung Fu Wushu e todas aquelas referências cinematográficas que eu acho interessante, mas não é execrável, não colocaria entre os piores. Eu tenho vários entre piores, tenho dois entre piores de quadrinhos desse ano. E a Arlequina, eu gostei. Estava até, inclusive, entre os melhores do ano passado, na minha defesa, que agora eu esqueci qual que é a defesa, mas eu lembro que eu tinha gostado do filme.
Se a próxima CCXP for presencial, eu acho que eu e o Presto vamos sair na mão, cara.
A Fortaleza Quântica é básico. Se a gente vai comentar alguma coisa, eu e o Rafael, a gente discorda.
Eu vou mandar logo o pior de todos do que eu vi do ano passado, que foi o Mortal Kombat, cara. Eu achei esse filme ruim demais. Não sei se está na lista de vocês, se não está, deveria estar, entendeu? Eu que cresci jogando fliperama, porra, joguei Mortal Kombat pela primeira vez no aniversário meu no Tivoli Park, tinha lá um fliperama, tomei um Fatality, saí de lá, falei, que é isso? Que tecnologia, esse mundo mudou, que jogo é esse? E aí teve aquele filme do Christopher Lambert, que eu curto, tem até o DVDzinho dele e tudo mais, e aí você viu um trailer de um novo filme do Mortal Kombat, porra, com uma proposta muito legal, com um visual espetacular, né? A gente fala, porra, promete isso aí, cara. Vão revitalizar bem o Mortal Kombat, porque agora a gente tem tecnologia, e a gente está tendo tantos filmes de herói, tanta coisa, né, que dá para se fazer alguma coisa, talvez até numa pegada super-herói, quem sabe. E simplesmente fazer um negócio que não tem absolutamente nada a ver com videogame. Tem um personagem aí que é um dos personagens principais que nunca foi um personagem de jogo do Mortal Kombat. É assim, um roteiro de maluco. É um negócio completamente desperdiçado numa história completamente... Você tem toda uma mitologia do Mortal Kombat muito boa e muito fácil de ser explorada num blockbuster apelativo. O que você quer assistir em Mortal Kombat? Eu quero ver o torneio. Faz um torneio. É luta. Um contra o outro. Vai matando um ao outro e acabou. É fácil fazer um roteiro de Mortal Kombat que seja apelativo para todo mundo e que seja muito bom. E eles não fazem nada disso. Não tem torneio, não tem Mortal Kombat. É ruim demais. É impressionante como esse filme foi ruim. Foi assim, fiquei chocado, eu tive dificuldade de terminar e falei, vou assistir até o final, por masoquismo, né, vou assistir essa bosta até o final, sentei pra assistir, eu vou assistir, mas que filme ruim, cara, que filme ruim.
Esse filme tava na minha lista, eu tirei porque eu sabia que alguém ia falar sobre ele, e é um filme que eu gostei da primeira sequência de apresentação, agora eu já tô até esquecendo, mas foi a sequência que se passa no passado, eu não sei se eu tô confundindo com o G.I. Joe, que parece que o filme do Mortal Kombat de G.I. Joe foi igual Só que, não sei, mudou os personagens, mas foi o mesmo. Sabe quando você muda a skin do personagem, mas tem o mesmo filme? E eu sinto, eu tive a mesma sensação. A primeira cena, tanto do Mortal Kombat quanto do G.I. Joe, ela mostra o passado de um personagem que é um ninja e tal, e vai mostrar a história dele, e ele vai se separar e blá blá blá. E tem o ataque e tal. É igualzinho, a mesma sequência. A do Mortal Kombat eu ainda acho melhor do que do G.I. Joe. Só que depois.
Não acabou tem mais o filme. Nada.
O filme vai embora. Aqui.
Podia ter um curta-metragem, porra.
Ótimo, ótimo curta-metragem. Eu lembro dos filmes independentes de Mortal Kombat que saíram pro YouTube, dos filmes independentes do Street Fighter que saíram para YouTube sem orçamento, não é baixo orçamento, é sem orçamento, que é muito melhor. O Barba disse, falou perfeitamente. Mortal Kombat, ele é simples no sentido de você colocar duas pessoas lutando, um grande torneio, mas ele é simples de adaptar porque ele tem história. Cada personagem, ao longo de toda a narrativa dos 30 anos de Mortal Kombat, foi trabalhado uma história por trás de cada um deles.
E uma história então, grande, né, Presto?
É uma história enorme. Teve seriado, por bem ou por mal, teve seriado que explorou isso, teve filme. Agora esse aí não é nada. Ele conseguiu não ser nada.
Presto, olha só. A gente teve, nos anos 80, nos anos 90, grandes filmes de ação que eram de torneios de arte marcial.
Uhum.
A gente não precisa nem ir no maior de todos, que é o Karate Kid, porque tem, não é o torneio em si a ideia do Karate Kid.
Mas
a gente
Dragão tem filme
do Van Damme. A gente tem filme do Van Damme. A gente tem aquele filme, eu esqueci agora o nome do filme, que a gente falou que a gente esquece. Mas que tinha um cara, um samurai que usava uma espada, era um torneio mortal mesmo. Esses filmes passavam no SBT. A gente teve grandes filmes que eram basicamente um filme de torneio. Seja um torneio clandestino, um torneio... Mas eram filmes que o objetivo era simplesmente a gente acompanhar as lutas de... Ah, vai vir... E isso é a grande graça dos animes, cara. Quem assiste Shonen, quem assistiu Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, assistiu porque são torneios. Uhum. Porra, e eles não construíram um torneio, cara. Numa adaptação de um jogo de luta que um personagem contra o outro desde 1990 e pouco. Não tem sentido.
Sendo bastante polêmico, mas tem uns filmes do Tekken e do King of Fighters. É bem feito pra TV. Eu acho eles melhores do que Mortal Kombat atual. Ele tem uma narrativa, ele tem uma construção de personagem rasa, rasa como um pires, mas é muito melhor que esse. Aí eu já coloco o G.I. Joe junto na mesma, já para falar de mais um.
Concordamos em concordar, não tem argumento, né? O filme, o único que eu tenho saudosismo e lembro bem até hoje, é o de 95. E é o filme que não tinha violência nenhuma, era zero. O filme tinha uma gota de sangue, uma única gota de sangue, e consegue ser melhor do que esse último, ou os outros, melhor do que até a animação, que veio também depois, que eu não gostei também, acho ela extremamente assim, exagerada e fora de propósito. Mas é o que o Rodrigo falou, você tem o torneio, e aí quando a gente viu aqueles trailers e sendo trabalhada, utilizada a violência dos jogos, a gente fala aí... A gente pensava até, falando, caramba, meu, né? A gente nunca imaginou que pudesse passar esse tipo de filme e ele ser aberto assim, ao público e tal. Mas assim, ele tinha violência, não significou nada, totalmente assim, banalizado. Não tem filme, não tem nada como você falou. E para mim não se salva nesse essa primeira parte que o Presto mencionou e tal. Criaram lá um personagem, filho do um descendente do Scorpion lá, completamente assim, desnecessário. Não, sem comentários, assim, esse não tem
chega
como...
Chega de rodar com Mortal Kombat.
Não, com certeza, e ainda um dos filmes que eu percebi que eu não assisti, pesquisando no caso, é o Resident Evil, o último filme, eu nem sabia que ele estava disponível, não, eu nem vi, eu nem sei como, quando e como fazer para ver isso. E a animação do Injustice eu também não assisti, mas tá na cara que ela não vai ser boa e tal, a repercussão não foi 100%, apesar de ser uma boa animação. Mas eu até pensei em colocar algumas. Teve aquela do Batman, que é do Longo Dia das Bruxas, que é em duas partes até. Eu não acho, ela não entraria nos melhores, assim. Eu achei ela fraquinha e tal. Mas eu acredito que seja muito melhor do que a do Injustice. Bom, eu não sei se você ia colocar. O Mortal estava comigo, mas podem falar tranquilo que a quantidade de filmes, assim, ruins aqui, a lista é enorme e tal. Então, vocês podem falar tranquilamente. Você
substitui, né?
Mas eu vou colocar, o Presto se adiantou, no caso de G.I. Joe, que é a história lá do Snake Eyes, porque eles conseguiram fazer um filme que ele é muito pior que os dois anteriores, que não tem ligação alguma a princípio, né? A princípio, tá? Mas que depois, no futuro, eles prometem e tal. Aquele primeiro, de Idol, eu gosto de ver até hoje, porque realmente eles foram totalmente fiéis. Ali é pegaram a animação e fizeram o filme dela, acabou. Aí o segundo fizeram uma cagada porque eles queriam promover, não sei qual é o acordo que Hollywood tem, que ela tem que promover o The Rock em todo lugar. Então você tinha lá o Dwayne Johnson, ele é o protagonista em todos os filmes de ação, ele tinha que virar o protagonista, nem existe o personagem a princípio, e aí cria um papel para ele e tal, e dá o destaque, e encobre ou mata outros protagonistas e tal. A única coisa que salva é que as histórias dos dois ninjas lá, né, do Storm Shadow e do Snake Eyes, ela continua no segundo filme. Só isso. Você tirou a história dos dois, não tem filme. Mas é o meu primeiro ou segundo, já nem lembro. É esse aí.
Segundo o Thiago é Shake Eyes, porque a câmera não para de tremer.
Mais uma bomba? Tem uma bomba gigantesca, literalmente gigantesca, que é Godzilla vs King Kong. Porra, cara. Ah, me desculpe, cara. Olha só, a gente hoje tem toda a condição e estrutura, né, de tecnologia, de efeitos especiais, de fazer um senhor filme do Godzilla. Eu acho que eles chegam perto de tentar alguma coisa. O problema é que quando eu assisto um filme do Godzilla, eu quero assistir bastante Godzilla, né? Ele é o herói do filme. Lógico que eu sei que não dá para carregar um filme. Seria um filme conceito demais, né? Um filme totalmente focado no Godzilla não vai acontecer, óbvio que não. A gente tem que ter os personagens humanos inúteis. Só que humanos inúteis são ruins demais. Todo o enredo por trás é muito mal aproveitado desde o primeiro filme do Godzilla. E depois, quando a gente teve a Ilha da Caveira, a gente teve uma virada muito boa. Porque a gente teve bons personagens, uma boa construção de história, um filme divertido. E aí abriu a esperança, falou, porra, e esses dois fazem parte do mesmo universo e vai estar junto? Porra, isso vai ser legal demais. Eles acertaram a mão agora. Dá para consertar o Godzilla e fazer um grande filme juntando os dois. E aí, será que é aquele filme? Que, cara, embora tenha algum fanservice, tem, né? Não vou entrar em spoiler, né? O objetivo aqui não é entrar em spoiler, mas tem ali um fanservice de uma coisa ou outra e tudo mais. Mas falta Godzilla. Falta ter mais as cenas do personagem melhor filmado. Eu quero ver ele, né? Hoje é possível, não é um cara com a roupa de borracha, não é um efeito que não dá. E eu acho que tem um filme tão fantástico que mostra que pode ser feito esse tipo de filme, que se chama Círculo de Fogo. Guilherme Del Toro mostrou, olha só, dá para fazer um filme de monstros gigantes e com robôs gigantes, com Gundam, com mechas, com o que for, lutando contra esses monstros, que dá para fazer um filmaço. O filme tem uma trilha sonora sensacional, tem personagens incríveis. Porra, as cenas de luta são fantásticas, os efeitos especiais são maravilhosos, tudo é redondo. Aquele filme é maravilhoso, na minha opinião é maravilhoso. É topzera desses blockbusters. Mas não conseguem fazer um filme do Godzilla. Eu acho que nenhum deles é bom, mas esse último foi uma grande decepção. Acho que podia se fazer algo muito melhor do que foi feito. E mais uma vez eles deram mole.
Acho que a grande palavra é essa decepção, né? Ele tem uma ideia de uma terra oca bem bizarra. E tem umas lutinhas. Vamos ficar bem meio lutinha. Mas não. Ele é decepcionante. Acho que a melhor palavra é isso. Eu não achei ruim o filme, como filme. Ele tem uma construção, sim, ele tem. A gente tem os personagens e tal, mas ele é decepcionante.
Tem algumas coisas muito ruins ali, Presta. É que as histórias dos humanos, a história. Às vezes ela vai para caminhos muito desnecessários. Ela pega caminhos muito ruins. E aí o filme fica muito focado sempre em salvar uma criança que está ali, e a criança é a resolução dos problemas. Tem umas coisas assim, sim, que... Ah, cara, não dá mais, gente. Pelo amor de Deus. Eu quero ver o lagarto gigante quebrando tudo e dando porrada no inimigo.
Perfeito. Estou tentando bancar o advogado do diabo, tentando pegar as partes. Ok, mas como um filme de Godzilla versus King Kong é uma batalha entre dois grandes monstros, ele não é mais que decepcionante. Por mais que as histórias não são boas dos humanos. Acho que tem um arco melhor do que o outro, mas elas não são boas. E mesmo que fossem, elas não deviam estar lá. Basicamente isso. E não convenceu. Aquela coisa da Terra Oca me irritou muito. Comprei mesmo.
Aquilo é muito ruim. Não
existe aqueles seres enormes. Ok, é uma fantasia, mas existe um limite.
E é um ponto, Presta, é um ponto desnecessário a ser colocado no filme. Você não precisa agregar isso para que haja confronto entre o Godzilla e o King Kong, entendeu? Sim. Ah, não, a gente vai tirar o Kong que está aqui numa redoma gigante da Ilha da Caveira, sendo controlado e monitorado, a gente vai levar ele de navio, aí rola uma luta totalmente nada a ver, insana, né? Aí, e tem um outro problema, as coisas começam a perder a proporção, né? Porra, não dá para carregar o King Kong dentro do navio. Ah, não, dá. Ele vai ali em cima, sem nenhum problema. A menininha faz carinho, aí ele fica calmo. E aí você tem o Godzilla surgindo do mar, destruindo toda uma frota de porta-aviões e destroyers. Ah, depois dá tudo certo. Ah, o Godzilla foi embora, agora a gente continua. Nossa. Tem umas coisas assim, muito ruins, cara. Muito ruins, muito ruins.
Assisti e ele também estava aqui nos meus piores também. É, Godzilla versus Kong. Pelos defeitos aí, no caso, que vocês já colocaram, né? Eu acho que nem a lutinha dá para extrair. Eu acho que os americanos, o ápice, né? Que o Godzilla estadunidense, não o feito lá pelos japoneses e tal, que eu gosto de vários, principalmente o primeiro, mas eu gosto de vários. Mas é outra pegada, é uma coisa bem tokusatsu mesmo, não pode ser levado a sério. Do que os americanos fizeram, acho que só o segundo, ele realmente ficou assim, um filme de monstros, ponto. Você tem os humanos lá, você tem a menininha lá do Strange Things lá para protagonizando e tal, mas assim, ela não consegue apagar a piração em torno dos monstros e tal. Você tem o Rai Dorá, né? Lá o King Dorá, né? Na verdade, o monstro supremo e tal. Então, eu acho que ali foi o filme do Godzilla. E teve um outro de monstros que eu acho que foi até melhor sucedido. Ele não é bom. Ele nunca vai estar aqui com os melhores, é que não é desse ano. Que é o Rampage, que é um filme de monstro inspirado em jogo de videogame. Ah, tá. Que assim, é uma bobajada assim, sem tamanho, mas a história e as lutas é até melhor do que o próprio Godzilla. Mas realmente, se for o Batman vs Superman, a versão do diretor, eu gosto mais do que esse filme do Kong vs Godzilla.
E vocês nem lembraram do Monster Hunter. Para ficar em monstro, tem o Monster Hunter esse ano.
Esse eu não terminei. Eu comecei, não aguentei terminar de assistir também.
Não, ele é o quê? É raso, é entretenimento raso e simples. Você senta, assiste, pronto. Ele não te entrega nada, mas eu não fiquei incomodado de assistir, não.
É, foi bem isso. Vou passar logo para a minha lista. Agora começa os blocos. Filme de quadrinhos. Teve dois filmes de quadrinhos esse ano que me incomodaram. Um no primeiro semestre, outro no segundo. O primeiro foi Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, 1984. Foi triste assistir aquele negócio. Ele transforma a história que foi bem legal do primeiro. Tem seus problemas, principalmente no último ato. Mas foi legal na construção da Mulher Maravilha no primeiro. Agora, esse segundo, ele é, além de ser infantil, ele é machista. Ele coloca a Mulher Maravilha numa posição bizarra que é contra a própria personagem. E ele foi me irritando a cada ponto, desde do roteiro até as armaduras de Sagitário, a Chita pulando de um lado para o outro. Aquele final da Mulher Maravilha falando com todas as pessoas da Terra que parecia, não sei, Dragon Ball, quando eles falam e pede para pela Junkie Dama, são umas coisas assim, nada a ver com nada. E do outro lado, no segundo semestre, a gente teve Venom. Venom, que é um personagem que eu não esperava um filme de terror. Obviamente, eu sabia que não era de terror. E eu até aceito que o Carnificina não tenha sangue porque é para 12 anos. Mas ele não precisa ser idiota. Ele não precisa ser imbecil. Os diálogos de comédia romântica que quiseram colocar entre o Clintar, né, o simbionte, e o Ed Brock, eles eram bobos. Eles eram bobos para uma comédia romântica boba. Enfim, são os dois filmes que eu queria levantar como piores filmes de quadrinhos esse ano. Eu não acho que tenha melhores. Depois a gente chega lá. Mas piores, esses daí me incomodaram bastante.
Eu particularmente não vi nenhum dos dois. Eu preferi me livrar desse problema, porque Mulher Maravilha não me cativou tanto assim. O primeiro eu gostei, achei um filme bem legal. Mas não me cativou tanto ao ponto de eu, nesse ano tão corrido, né? Foi um ano que, embora a gente tenha tido ainda uma boa parte de pandemia e tudo mais, mas foi um ano que, no tempo que a gente tinha para gastar vendo coisas, eu preferi muito mais assistir séries esse ano. E aí eu falei, porra, vou perder alguns episódios de alguma coisa para assistir Mulher Maravilha. Eu assisto uma outra oportunidade. E o Venom, cara, depois que eu saí do primeiro filme, puto, cara, eu odiei aquele primeiro filme. Odiei. Odiei com todas as minhas forças, eu odiei aquele filme. Odiei a atuação, odiei o Venom, odiei aquela vozinha do simbionte. Eu achei tudo horrível. Aquela cena dele no restaurante, ele entrando no aquário, tudo, eu achei aquilo, assim... Mostra por que a Sony faz as besteiras dela e porra, destruiu o Homem-Aranha com Andrew Garfield, a gente não vai entrar nesses méritos aí, e agora teve um respiro porque a Marvel assumiu. Mas ela fez os mesmos caminhos que a Fox fazia lá com o Quarteto Fantástico, com o Demolidor. Ninguém sabe mexer nessas coisas, ninguém sabe. E Venom é uma prova de que eu não ia assistir o 2. Eu nunca vou assistir o 2, assim como tem vários desses filmes tosqueira. Cara, porque de quadrinho não interessa, cara. Eu não vou perder meu tempo assistindo. E Venom tá na minha listinha negra, assim, junto com Mulher Gato. Assim, nunca assistirei esse filme.
Nossa, Mulher Gato. Tá nessa lista de piores, tá? Entra no mesmo grande hall de porcarias. E você, Rafael, você assistiu os dois filmes?
Mulher Maravilha, sim, né? Eu nem vou criticar, tem uma galera que curte e tal, mas como você falou, para mim, assim, é um filme meio nonsense, mal dirigido, que ele nem parece que foi feito pela mesma pessoa do primeiro. Parece um filme, parece que não tem uma, não vou nem falar ligação, mas parece que é uma outra versão, uma outra proposta de Mulher Maravilha e tal. Então, para mim, é só um filme ruim, ponto, mal dirigido, mal concebido, mal tudo. E agora o do Venom eu não vi ainda, cara. Apesar assim, eu não acho tão intragável o primeiro quanto o Rodrigo, porque eu vejo ele como galhofa, né? Eu abracei a ideia galhofa, mas isso não quer dizer que seja bom. Mas o segundo, apesar de não ter visto, eu só ouço falar mal. Só mal, mal, mal e tal. Então, eu provavelmente vou ver, mas é provável que eu não goste também, entendeu? Mas eu acho que eu sou mais masoquista que o Rodrigo.
Você quer ter um exercício lance aí do ódio, né?
De super-herói. É que eu gosto também do Tom Hardy e tal, mas assim, eu não gosto do papel que ele vem fazendo. E ele fez muitos bons, ótimos filmes, né? Não, não só bons. Mas assim, cara, todo mundo hoje em dia faz filme da Marvel e hoje é status isso. Independente dele ser bom, né? Ou ruim e tal. Mas eu vou ver, mas eu acredito que eu não vou... Vou achar ele bom. Oi? Não ouvi.
Venom não é um filme da Marvel, é um filme da Sony.
Ah, tá. É verdade, verdade. Do Sonyverse. E deixaram claro isso.
Agora, eu quero... agora pode virar uma polêmica de talvez acabar a live nessa de agora. Entendeu? Eu quero saber o seguinte: só vale para os filmes do cinema ou os filmes do streaming com?
Não, de tudo.
Tudo de 2021, então, cara.
Então, até porque
segura que eu não tem polêmica assisti. Aí.
Eu não assisti nada no polêmica. Cinema.
Então, segura que tem polêmica, porque se fosse cinema tinha um determinado, mas já que está liberado o streaming, eu simplesmente boto um cara chamado Zack Snyder. A família Snyder, tendo relação de parentesco ou não, a família Snyder resolveu no ano de 2021 descarregar de vez, né? O senhor Scott Snyder lá na DC fazendo aquele Deathmare, nossa. Cara, eu cheguei a gostar desse cara um dia, mas atualmente... E eu digo a mesma coisa do Zack Snyder. Eu acho que ele está indo para o mesmo caminho. Eu adorei Madrugada dos Mortos. Eu achei assim um filme... Eu saí de cinema assim, cara, que filme legal de zumbi. Tem o DVD na minha casa aí, porra, eu adoro aquele filme. E eu acho que ele foi fazendo coisas bem interessantes. E, embora muitas pessoas não gostem, eu gosto muito do Homem de Aço. Eu acho um filme muito legal do Superman. Independente... mas ele matou o... Qual o nome do que ele matou no final do filme?
O Zod.
Matou o Zod no final, mas eu falei, cara, eu achei aquele filme espetacular, tá? Mas o Zack Snyder, dentro da, né, da vontade dele, da grandiosidade, da vontade dele de ser um outro Michael Bay, talvez, não sei, filmes gigantescos e tudo mais, eu acho que ele se perdeu completamente. Entrou na minha listinha junto com o Scott Snyder, de, cara... Agora, para eu dar uma atenção para vocês, vocês vão ter que fazer alguma coisa muito diferenciada. E os dois filmes dele do ano passado entram aqui para mim. Cara, o Army of Dead, eu larguei no meio. E olha que eu não largo filmes no meio. Eu larguei no meio porque eu não conseguia me entreter mais com aquilo. Eu achei um filme grande demais e sem propósito nenhum. E olha que eu assisti inteiro esse filme novo que saiu no Netflix com o The Rock, com o... Com a Gal Gadot, com... Eu esqueci o nome agora do filme. Que não é
Alerta
nenhum filme. Vermelho. Não tem nada demais. O filme grande também não tem nada demais. Mas assisti o filme inteiro. Mas esse filme do Army of Dead foi muito ruim. Eu acho que aquele ator que faz o Drax, ele só tem carisma fazendo o Drax. Ele só serve para fazer o Drax. Qualquer filme que ele não tá com uma maquiagem verde, ele é completamente inútil e sem carisma. Não serve para nada.
É o Dave Bautista, né?
Isso, o Dave Bautista. A coesão toda ali tem todos os elementos que eu poderia querer assistir num filme, todos, recrutar gente para um assalto. Pô, um assalto em Las Vegas durante uma infestação. Cara, mas ele vai se perder dentro do conceito. As sequências começam a ficar vazias. E o negócio que a cena de abertura é muito legal. E aí depois você tem umas cenas dentro do complexo de Vegas que são muito ruins. Você começa a acrescentar uns tigres zumbis, uns negócios, uns zumbis inteligentes que procriam. Cara, eu desisti. Eu falei, não quero saber aonde isso vai dar. E o problema não é o universo construído, o problema é o Snyder. Porque o outro filme do mesmo universo, o Exército de Ladrões, eu me amarrei no filme.
Eu não vi, eu não assisti porque eu desanimei completamente por causa desse primeiro.
Pode assistir. Eu não consegui terminar o Army of Dead e eu assisti feliz o outro. O outro eu achei legal. Então, o problema foi o Snyder. Tá? E o Snyder, me desculpe, todos os fãs e tudo mais, mas Liga da Justiça não é essa Coca-Cola toda que se pinta. Ah, não é. Me desculpe todo mundo que está assistindo. Não estou falando isso simplesmente para criar uma polêmica desnecessária. Eu paguei R$50 para assistir isso no Now, na net. Eu paguei, falei, vou pagar e vou assistir, já que ele fez o filme. Porra, eu espero que ele traga um filme que não foi entregue. Porque aquele filme da Liga da Justiça é algo muito abaixo da crítica, na minha opinião. O original, que para muita gente foi o melhor filme da vida, melhor adaptação de super-herói. Por favor, né? Mas foi muito fraco. E aí eu tô esperando, porra, ele vai consertar o filme e vai me entregar alguma coisa. E eu terminei o filme, cara, com uma sensação, juro pra vocês. Vocês, como leitores de quadrinhos de longa data, sabem exatamente do que eu vou falar. Guerras Secretas, quando saiu no Brasil pela Editora Abril, ele saiu em 12 edições de formatinho, totalmente mutilado. Tinha personagens que estavam no quadrinho original que não estavam aqui, várias sequências, diálogos, enfim. Não tinha nada. Era aquele quadrinho. O filme do Snyder, para mim, é exatamente a edição de luxo de Guerras Secretas que saiu agora pela Panini. Continua sendo um quadrinho muito ruim, muito fraco, só que agora é a versão integral do que era a edição da Abril. A edição da Abril é a versão original da Liga da Justiça, que saiu lá atrás, com 2 horas, e agora você tem um filme de 4 horas de duração, que é totalmente necessário. Obviamente que se aprofunda um pouco mais nos personagens, se constrói um clima diferente, visualmente tem muita coisa melhor, mas... Eu te garanto que esse filme que a gente assistiu não seria o filme que a gente assistiria lá atrás se o Zack Snyder tivesse ficado. Esse filme foi pensado com muita calma por esses anos todos. Ele foi amadurecido, foi se criando um fanservice em cima para entregar alguma coisa para o espectador. Tem meia hora final de filme, último capítulo, que você poderia tirar inteiro, que ele não serve para absolutamente nada, tá? Nada. Meia hora de filme a mais no filme totalmente necessária. E é um filme que eu fiquei com a sensação de, cara, ele simplesmente me entregou um filme maior. Ele melhorou algumas coisas, mas não tornou o filme um divisor de águas. Não fez, assim, não fez o negócio virar alguma coisa que eu diga, porra, o cara fez uma coisa diferenciada. É o mesmo filme, gente, é o mesmo filme. É Guerras Secretas da Editora Abril, Guerras Secretas da Editora Panini com capa dura. Ele ficou mais bonito, mais vistoso, papel coucher ao invés de papel jornal, deixou de ser formatinho, formato grande, pá, tem a Monica Rambeau, que a Editora Abril tinha tirado, né? Tem os diálogos completos, mas é só isso. Não é um grande filme. Na minha opinião, obviamente, vocês podem discordar à vontade, todo mundo, Thiago vai ter um infarto aqui, tá? Porque eu sei que ele ama o Snyder, ama a Guerra da Justiça. Mas não é um grande filme. Não é. E nunca vai ser.
Eu gostei do filme. Eu achei, eu curti pra caramba. Eu tenho dois comentários. Um eu aprovo e outro não. O Scott Snyder da Liga da Justiça, eu detesto. Nossa, é uma coisa de louco como eu tento ter esperança, mas eu me frustro e fico puto cada vez que eu leio, abro uma página do Scott Snyder. Ele parou no Batman, lá na Corte das Corujas, e ficou por lá. Depois ele se perdeu, foi morto, foi substituído por algum coruja lá, esqueci qual, algum garra, substituiu ele.
É igual o McCartney, né?
E o Zack Snyder, ele vem, ele tem esse filme de zumbis, Madrugada dos Mortos, que é bem legal. Tem Sucker Punch, que eu acho uma afronta a qualquer pessoa assistir aquele filme.
É,
depois, os filmes do Superman, eu gosto do Superman. Superman e Batman tem problemas, mas é ok, entendeu? Eu lembro que ele saiu na mesma época da Guerra Civil. Da Marvel, e eu tinha, quando depois de um tempo, eu tive mais coisa para falar sobre Superman e Batman tem mais altos e baixos do que do Guerra Civil, que é mais morno. E aí eu lembro muito mais. Então eu acabo gostando e desgostando mais, e ele acaba sendo mais marcante na minha memória. O filme do Zack Snyder, da Liga da Justiça...
O Watchmen para mim é um bom filme.
O Watchmen eu gosto, sim. O Watchmen eu acho que ele resolve bem para o cinema o que ele, as possibilidades que ele tinha naquela época. E agora, o filme da Liga da Justiça, para mim, eu achava problemático na época. Esse novo, eu acabei gostando bastante do filme. Eu me emocionei e talvez eu tenha exagerado mesmo e entrado no hype sem ter criado a expectativa para esperar alguma coisa. Não estava esperando que fosse sensacional, mas eu gostei de todos os aprofundamentos porque eu encarei ele mais como um seriado. Porém, uma coisa que você falou é perfeita. Ele não precisava ter 4 horas. Se aquelas 4 horas elas tivessem sido editadas de uma forma aquelas 4 horas serem representativas e não simplesmente tá tudo aí, se virem, e terem ter, pelo menos ter 2 horas e meia, vai, mas a partir dos elementos que foram trabalhados nas 4 horas, ele podia ser um filme melhor. Mas um filme de 4 horas, não, esse filme, não que filmes não possam ter 4 horas, mas esse filme não é um filme, ele é um seriado. Ele é uma minissérie, e eu acho que para mim ele funciona porque eu tô acostumado a assistir minisséries, e eu encarei como isso. Até a divisão de capítulos eu entendo como dessa forma. Agora, realmente, como um filme, ele deveria ter sido editado, deveria ter sido cortado coisas. Tem tanta rebarba, tem tanta barriga, que é muito legal pro super fã do Senhor dos Anéis, que quer ver a edição estendida, que ela é muito legal. Mas para quem só quer ver um filme, são excessos desnecessários, e que não transformam ele num filme melhor.
Eu achei, por exemplo, que aumentar o filme para realmente agregar coisas é muito bom. Só que você aumenta o filme, às vezes, por exemplo, você ganha uma metragem maior de filme, a sequência da Mulher Maravilha no início, na hora que está o... Não é um assalto, são aqueles terroristas lá no coisa. Tem 2 minutos a mais de filme ali, simplesmente para aumentar as cenas que estão ali e botar um sangue e botar uma explosão a mais, para botar algum herói matando alguém a mais. Me pareceu isso, assim, tipo, para quê?
Para quê?
Tipo, nossa, vocês estão esticando mesmo isso? E eu fiz uma loucura, cara, literalmente loucura. Eu terminei de assistir aquele filme de 4 horas, eu botei de volta de 2 horas para assistir de novo. Eu vi os 2 seguidos. Para falar assim, pô, deixa eu ver realmente o que que o Snyder botou. E no fim das contas, é o que eu te falei do Guerra Secreta, eu vi o mesmo filme. Ah, mas não, mas ele explicou mais, ele deu uma origem pro melhor do vilão, deu uma origem melhor, explicou mais detalhes da questão do ciborgue. Sim, com certeza. Mas tem coisas aqui muito ruins, aquela relação da Marta com a Lois, que na verdade depois não é ela. É um negócio ruim demais. Ruim, não é assim, só desnecessário. É ruim. Tem coisas no filme que são, além de desnecessárias, são ruins. E aí você vai esticando uma coisa e realmente, independente de você assistir como filme ou minissérie, a meia hora final não serve para nada. Para absolutamente nada. Então, dá aquela...
Vai lá, Rafael, pode defender.
Só vou dizer que o filme não é. O filme foi uma grande decepção por você me acrescentar 2 horas de filme e essas 2 horas não trazerem um filme novo. No fim das contas, eu vi o mesmo filme. Mais explicado, mais bonito, mais completo. Mas eu vi o mesmo filme. É o que eu falei, do Guerras Secretas da Abril, e Guerras Secretas continua sendo mediano, continua sendo a mesma história. Tem mais páginas, tem capa dura, tem papel bonito e tem a Monica Rambeau. Mas é o mesmo filme, é o mesmo quadrinho. Não acrescentou tudo que 2 horas e toda a expectativa prometeram. Então, é uma decepção tão grande. E ainda mais de um cara que eu espero, do Snyder. O único filme assim que eu dizia do Snyder, pô, não gosto, cara, era o Sucker Punch. E agora tem o Army of Dead também. Mas, fora isso, eu gostava dos filmes do Snyder. E me entregou uma coisa que, porra, eu esperei você ter 2 anos, orçamento, HBO, e me entregar isso. Paguei R$50, pô.
Bom, em relação ao Liga, né, eu não concordo com o Rodrigo, aí eu estou mais para o lado do Presto mesmo. Eu acho que o que ele entregou ali, em termos de construção, né, como o próprio Barba até ressaltou, principalmente ali, o Cyborg, a construção do Steppenwolf e do Flash, quando você pega esses três personagens e compara ao filme de 2017, 18, nem lembro, cara, assim, aquele Flash lá, você dá risada. Quando você assiste e vê que o Whedon, nem sei pronunciar o nome dele, ele criou aquela cena que tem aquela família russa e ele vai empurrar a caminhonete e ele fala Dostoiévski, que criaram só para ter aquele trocadilho com o russo. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu, não acredito. Ele foi criado só para isso. Eu achava que isso ia estar no original também. Depois eu vi o quanto o Josh Whedon, assim, ele é medíocre e até enaltece o Snyder, sendo que eu não sou fã do Snyder. Eu acho que o único filme bom mesmo foi Madrugada dos Mortos, só, que ele fez mesmo. Nem o Watchmen, por exemplo, eu não gosto do Watchmen dele e tal, apesar dele ser bem fiel até o final, né, ao filme e tal, mas eu não gosto, né, de transformar os heróis em super, e aí eles, nossa, dá, quebra a parede com soco, quebra braços, pernas, e fica ultra violento e tal, mas essa não é a questão. Mas o Liga, né, ok, em relação a isso, para mim. Mas eu lembro que ele estava criticando um outro filme antes de entrar na Liga. Ah, tá, não, é esse também, esse eu não consegui terminar, foi como você. Você acha que viu mais?
O meu terceiro lugar, eu botei o Snyder, pelos isso. Dois filmes do ano passado.
O Arm of Dead está aqui até na minha lista para falar, e eu não consegui terminar também. Eu vi, acho que menos que o Rodrigo ainda. Eu acabei
eu acho que eu saindo metade.
Antes da metade. Eu acho que eu vi menos da metade. Não aguentei nada mesmo.
Só eu assisto todos os filmes, por piores
que eles sejam. E para não falar que eu não concordo com a crítica do Rodrigo da Liga, eu não concordo com a crítica, mas eu gostei muito do comparativo com Guerras Secretas, versão Abril e versão Panini de Luz. Valeu a pena do seu argumento isso, mesmo que não corrobore com o filme da Liga, mas eu gostei da associação. Vamos lá, saideira dos piores aí, cara, aí eu vou entrar numa categoria, nem vou precisar justificar muito, mas ela vai aparecer mais quando a gente for falar os melhores, né? A gente está numa onda de remakes, reboots, retcons, continuações, barra retcon, remake, não sei nem que nome dá. Quando eu pesquisei, eu vi que em 2021, mais da metade dos filmes eram isso, tá? Eram filmes refeitos, né, de versões que já existiam, e continuação de filmes que pararam há 20, 30 anos no passado e tal, entendeu? A gente já vem seguindo essa onda lá desde 2017 e 2018, só que houve agora uma explosão. E a pior delas, cara, um filme que eu também não consegui ir até o final, aí agora do streaming, né, falando de streaming, que foi Um Príncipe em Nova York 2. Eu não sei para quem aquele filme foi feito. A lembrança que eu tinha do primeiro até hoje, ela é espetacular. Para mim, assim, que eu assisti enquanto criança. É um dos filmes, assim, mais espetaculares que eu vi na minha infância. E um dos melhores filmes do Ed Murphy. Ele tem muitos na década de 80, começo de 90. Mas aquele lá, enquanto comédia, assim, era espetacular. E o que fizeram com aquilo? E ainda colocaram o coitado do Wesley Snipes num papel medonho ali, para piorar ainda mais. Então, cara, assim... eu não sei o que falar. Eu acho que ele está no mesmo nível do Army of Dead, mas acho que o Army of Dead ainda é um pouco pior. Mas assim, cara, quando eu comecei a ver a comédia para o lado que ela estava indo, eu falei, opa, não, esse não é a continuação daquele filme lá. Mesmo que ele tenha que ser, ele retoma ali o passado, refizeram, né, por CGI, né, a história, para encaixar um passado que não existia e tal. Então, realmente, assim, do streaming, esse está no meu... Não vou falar que é o pior, mas é o saideiro aí dos piores de todos aí.
O Ed Murphy, cara, ele tinha um poder nos anos 80. Era assim, vai estrear um novo filme do Ed Murphy. Não interessa qual é o filme. A gente vai assistir. Quando chegar na locadora, eu vou alugar. É filme novo do Ed Murphy, eu vou alugar. O Ed Murphy tinha um poder muito grande de carisma que a gente assistia tudo, cara. O Ed Murphy era fantástico. Uma das minhas comédias preferidas, assim, se eu fizer a lista das maiores comédias que eu vi na minha vida, é um que o Steve Martin quer ser diretor de cinema e ele convida o Ed Murphy, que o Ed Murphy é entregador de pizza, só que ele é idêntico a um astro de Hollywood. E ele bota o Ed Murphy para ser o ator do filme dele. Se eu não me engano, é Blowfinger, não. Ai, eu esqueci o nome agora.
Esse eu acho que eu nem assisti.
Cara, esse
não,
filme
é muito legal, esse filme.
Eu amo
Os Picaretas.
Os Picaretas.
Ah, não, Picaretas, sim, esse assisti filme, também.
Se eu assistir agora, eu me mijo de rir o filme. Então, o Ed Murphy tinha um poder sensacional. E ele foi se perdendo, óbvio. Muitos deles não conseguem se reinventar e vão se perdendo.
Então, Barba, no caso aí, não é culpa dele. Aí, no caso, seria da direção. Porque o Ed Murphy, ele fez o Dolemite, né? Que era um diretor e ator também. E ele conseguiu fazer um puta de um filme e uma
puta... E o Wesley Snipes estava lá muito bem também. Porra, isso que eu ia falar agora. Ele tinha sumido, ele voltou com o Meu Nome é Dolemite, que é uma porrada, cara. Que filme maravilhoso, cara. Espetacular. E aí eu falei, porra, agora vem uma nova versão do Príncipe de Nova York, porra, vai vir alguma coisa legal por aí. E nada, não seguiram nem a pegada original e também não vieram com a pegada pé na porta tipo Dolemite. Não aproveitaram nada.
Dentro desse Ed Murphy, eu puxo a categoria que eu separei, que é a categoria filmes de atores pagando boletos. Aí eu separei, são 4 filmes que eu assisti esse ano, são ruins, são todos de streaming. Aqui eu tenho, obviamente, 2 do Nicolas Cage, 1 do Mel Gibson e 1 do Bruce Willis. Nicolas Cage, eu fiz... Vocês sabem que eu sou bonzinho com nota, eu tento sempre ver o lado positivo da coisa, o lado bom da vida, mas esse aqui foi nota 1, Entre Mundos. O Nicolas Cage é um caminhoneiro que conhece uma mulher que viaja para o mundo dos mortos quando é estrangulada. E aí a filha é salva do coma, mas quando ela volta da quase morte, parte da alma da esposa do Cage vem junto, e aí vira uma relação meio estranha, meio de pedofilia.
Nossa Senhora.
É bizarro esse filme.
Esse estava na Amazon, eu não tive coragem de ver, mas é bom que o preço adiantou, porque daí eu não vou me aventurar.
Não, hoje. Ó, teve esse. Tem isso. Aí ele fez o Jiu-Jitsu, onde é uma mistura de Mortal Kombat com Predador e Metal Hurlant. Tem umas sequências de ação até bem coreografadas, não com o Nicolas Cage. Aqui, ó, na história acompanhamos um lutador desmemoriado que é encontrado pelo exército estadunidense em missão na Birmânia. E a partir de então, tudo é muito enrolado. A trama, a gente só sabe da trama mesmo, o que está acontecendo na metade do filme, para tentar ser um pouquinho diferente, mas falha completamente. E é tudo, tipo, chega na metade do filme, o Nicolas Cage aparece, ele é o grande mestre do jiu-jitsu, e ele explica o que está acontecendo no filme. Então você demora metade do filme para não entender nada, aí o Nicolas Cage senta e fala, e fica uma linha de diálogo enorme, e aí a gente tem o resto do filme, que também é ruim pra caramba, não faz o menor sentido.
Eu achei, desculpa, só te interromper rapidinho, Pré. Eu achei que você ia botar na lista um filme do Nicolas Cage, que ele tá num... Tipo aquele Pizza Check, não. Aquele...
Esse eu separei, tá entre os melhores.
Ah,
eu gostei desse filme. É bizarro.
É legal. Eu achei que tinha que botar ele aí. É filme legal.
Aí depois tem o filme do Mel Gibson, ele chama Força da Natureza. O Mel Gibson é um ex-policial, ele mora num prédio e está afastado da polícia. Aí vai ter um furacão, e quando tem um furacão ele fica preso no prédio, chegam assaltantes que querem roubar alguma coisa de dentro do apartamento dele, e tem umas outras pessoas, então é um filme que mistura filme de assalto com filme de um cara durão mais velho tentando sobreviver num prédio isolado por causa de um furacão. É horrível, não dá para entender como que esse pessoal faz. É uma sucessão de erros com esse filme, essa mistura de filme catástrofe com filme de assalto que não funciona nada. E o filme do Bruce Willis chama Ameaça no Espaço. A gente acompanha a tripulação da última nave que conseguiu sair da Terra depois que a Terra foi destruída. Ela está a caminho de um novo planeta, mas então algo que não é humano se liberta e eles têm que tentar sobreviver dentro da nave. Obviamente, mistura com aliens, mas aí existem zumbis no meio. Tem o Bruce Willis e o Thomas Jane nesse filme. Os dois são tipo generais completamente no nível canastrão, e eles descobrem que para destruir os aliens zumbis você tem que usar alvejante e armas de água com alvejantes dentro.
Chega.
Por que esses atores que já foram... O Nicolas Cage, ele ganhou o Oscar em algum momento da vida, em algum universo paralelo. Mel Gibson, a gente assistia filmes, eu acho que ele concorreu a Oscar, ou pelo menos como diretor, alguma coisa assim. Concordando ou não, ele tem umas posições políticas horríveis, mas enfim, ele já fez filmes muito bons. E o Bruce Willis também é outra pessoa que se desponta. Por que, que eles estão fazendo isso?
Cara, eu acho que
pagar boleto.
O Bruce Willis, ele já erra alguns filmes tem algum tempo. Por exemplo, Máquina Duro de Matar 4, que já é um negócio bem caído. Então já tem bastante tempo que ele erra. Bruce Willis errou muito ao longo da carreira. O Mel Gibson nem vou dizer que errou tanto assim, mas também tem seus tropeços e tudo mais. Mas o Nicolas Cage, ele sempre se viu envolto em qualquer projeto a partir de uma determinada época, né? Ele foi se reconstruindo muitas vezes. Ele começou com filmes bem conceituais, filmes cultos, né? E depois foi para os filmes de ação e se tornou um astro de ação. Inesperadamente, numa determinada parte dos anos 90, ele virou um super-astro de ação. Que ninguém ia esperar Nicolas Cage de ação. Ele fez vários filmes. E hoje, cara, eu acho que ele está tentando competir com Samuel Jackson. Me dê um papel qualquer, eu vou fazer. Eu quero passar o Samuel Jackson. Pode me dar qualquer coisa, de qualquer filme de baixíssimo orçamento. Às vezes são uns negócios legais, tipo o Willis Wonderland. Sai A Cor Caiu do Espaço, eu achei um filme razoável. Então, às vezes, é alguma coisa boa. Mas, de vez em quando, vai sair os bagulhão, com certeza.
Eu penso no Nicolas Cage como uma Netflix da vida. Tem que fazer catálogo. Então, vem de tudo. E aí, vem coisa boa também.
Sim.
E aí, eu puxo já... Se vocês quiserem falar sobre filmes ruins... Mas eu puxo dois filmes bons, porque eu queria puxar o Nicolas Cage para filmes bons também. Antes de só malhar ele.
Começar os filmes bons.
O Willis Wonderland é o filme inteiro é um filme de terror de um restaurante de crianças. Ele tem fantasmas e criaturas assassinas de serial killers que estão lá dentro. E o filme inteiro ele não fala nada. Mas é super divertido. Eu achei super engraçado. Ele não é o melhor filme do mundo.
Não é um filme para todo mundo, né, Presto?
Sim.
É um filme
e o outro...
bem selecionado.
E outro filme que eu gostei dele é o Pig. O Nicolas Cage é um cara que mora isolado na floresta e caça trufas. Então ele tem uma porca. Aí a porca dele é sequestrada e ele quer vingança. Essa sinopse horrível vai lembrar John Wick. Mas não é. Mas ele sempre vai trabalhar na contraposição de John Wick. Ele tende para um filme de ação e ele quebra a expectativa a todo momento. Mas a construção da quebra da expectativa, ela é muito boa e ela tem uma das melhores atuações do Nicolas Cage de muito tempo. Eu gostei muito da forma como ele imposta a voz, na forma como ele apenas olha e funciona, sabe? Todo o roteiro, todo o embate está no olhar dele e funciona. Eu acho, ainda tem aquele, do mesmo diretor que fez Midsommar e Hereditário. E tem aquele garoto do Hereditário também. Uhum. Ele faz o contraponto que está sempre acompanhando o Nicolas Cage durante o filme.
Eu vou assistir esse filme.
É super, super certinho, ele é um garoto rico, mimado e tal, e ele faz o contraponto e o garoto é super bom, ele é um ator muito bom. E, bem, é um filme muito legal, ele é bizarro em diversos pontos, mas ele funciona muito bem. E só para vocês verem como o Nicolas Cage, num ano, provavelmente esses quatro filmes que eu falei dele, eles não foram feitos no mesmo ano, talvez três, não sei, mas foram os melhores e piores filmes horríveis, execráveis, como um que vai quase para pedofilia e um outro que está quase concorrendo ao Oscar, que é esse Pig. É bizarro a carreira do Nicolas Cage. E eu gosto da Cor Que Caiu do Céu. Eu acabo sendo... Não sei se eu sou fã do ator, mas sempre que aparece uma coisa nova, eu tenho vontade de ver. Mesmo sabendo que a maioria delas vai ser tosca.
Deixa só eu completar aqui, então, a lista, né? Eu tinha dois filmes para colocar, se eu não pudesse entrar os do streaming. Eu tinha dois engatilhados aqui. Um é uma decepção, não por ser um filme ruim, mas porque eu acho que caiu muito a qualidade da franquia, que foi Invocação do Mal 3. Eu acho que os outros eram muito bons. E aí o James Wan tendo que sair da direção, o filme cai bastante. Eu ainda acho o filme legal. É só uma decepção. Mas não é um filme ruim. E o outro foi um filme que, na minha opinião, foi ruim, que foi O Tempo, do Shyamalan. Que eu adoro ele, mas... Ele foi muito ruim. Me desculpem, mas não consegui... agregar nada nesse filme.
Que é o chamado de Old, né? O original. Eu não assisti.
Eu gostei dele. Mas aí eu fui... Eu gostei quando eu assisti e depois eu fui repensando e cada vez que eu pensava, eu resolvi parar de pensar. cada vez que eu pensava, eu tinha problemas que não precisavam estar lá, que o próprio diretor, eu sei que ele não faria aquele tipo de defeito, que no fim acaba sendo defeituoso o filme.
Ele foi se perdendo ao longo da proposta, ali começou de uma forma bem interessante, foi caindo, e a conclusão, tudo, eu acho muito, qualquer coisa, acho que se perde. Mas chega de falar de filme ruim, vamos falar de filme bom.
Vamos falar de TechPix.
Filme mexendo na pauta aí.
Vai lá, Rodrigo. Manda você, começa a falar de filme bom. Eu já falei de dois no fim, dois que eu achei interessante desse ano.
Filme bom. Deixa. E a gente falou tanta coisa que eu vou deixar esse por último. Eu vou começar nas apelações óbvias e simples. Vou te falar que foi difícil fazer para mim fazer a lista dos melhores filmes. Eu acho que poucas coisas se destacaram no passado, das coisas que eu vi, infelizmente, como falei no começo do programa. Não consegui assistir tudo que eu queria, não consegui assistir tanto quanto eu gostaria. Então, teve vários desses blockbusters, muita coisa que eu não consegui assistir. Foi um ano que o streaming chamou muito mais atenção com algumas séries. Isso, mesmo que seja as séries da Marvel, seja a série do Mandalorian, coisa assim, acho que essas coisas me atraíram muito mais do que os filmes. Os filmes começaram... E sem contar também que nós tivemos um ano de produção hollywoodiana meio parada. Teve filmes que não saíram, né? A produção talvez tenha sido uma coisa... Né, mais fraca no passado. Independente disso, eu fiquei quebrando a cabeça e falei, o que eu achei bom? E minha lista não é nenhuma lista assim, eu não vou botar como grandes filmes, talvez, tá? Embora possa ser analisado. Mas o primeiro eu já não coloco como grande filme, mas é um filme que se destaca dentro de tudo que eu assisti, que não estaria num ano normal, tá? Vou deixar bem claro que assistiu, eu fiz um programa de uma hora sobre isso, num programa normal. Num ano normal, esse filme não entraria no meu top 10 melhores filmes, que é o filme do Homem-Aranha. Mas como foi um ano bem atípico, não só para a produção cinematográfica, mas para o Barba assistir, eu acabo botando o Homem-Aranha por me entregar algumas coisas, não pela qualidade do filme, mas por me entregar todo um fanservice, toda uma proposta ali diferente, toda uma ideia que pode vir a ser algo muito legal para o futuro da Marvel, que é o maior bem, eu gosto do universo cinematográfico Marvel. Por conta disso, eu coloco Homem-Aranha. Mas não por grandes méritos do filme, que eu acho que o filme tem muitos problemas. Eu acho o filme, enquanto filme, bem discutível. Tá? Eu acho que é um grande fanservice, mas bem discutível. Mas ele acaba entrando na minha lista por falta de opções. Por eu não achar justo botar um outro no lugar, por exemplo, entendeu? Eu não odiei o filme do Shang-Chi, não odiei o filme da Viúva Negra. Mas eu não consigo botar no top na frente do Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha me entregou alguma coisa diferente que esses filmes não me entregaram.
Se for pensar um filme que eu gostei, eu não posso comentar Homem-Aranha porque eu não assisti. De super-herói, o único filme que eu gostei, que eu achei que ele se destaca, não que seja também tão sensacional, mas me surpreendeu, foi Esquadrão Suicida. Eu achei bem legal e ele, até porque ele quebra completamente com o Esquadrão Suicida original lá, o primeiro que saiu em 2016, que aquilo lá é outro para você arrancar os olhos. E se você conseguir esquecer alguma coisa, ele é uma das coisas que você precisa esquecer.
Com certeza.
Eu acho que ele sofre um pouco por um problema de roteiro e tal, mas ele também não ia entrar, não entrou aqui, no caso, melhores e tal, mas é porque eu procurei evitar ficar num lugar comum, né? Meio de fiz isso de propósito. Eu fiz um ranking aqui dos três bem inusitado, né? Todos são de streaming. Nada veio do cinema para streaming, né? Eles nasceram no próprio streaming. O primeiro vai ser inusitado, vocês vão entender por quê nos comentários. O primeiro, ele é um filme que ele tem uma abordagem bastante texiana para o desagrado do Presto, né? E do Rodrigo também. Não porque existe um Tex ali, mas a forma como é conduzida. E aí sim, pode até ser que agrade o Presto, porque é uma pegada texiana, mas mais para o lado do Bozelli, né, do que do Bonelli Pai, especificamente, que é o Relatos do Mundo, que é um filme, por exemplo, que ele não é, ele se passa, né, no Velho Oeste, ele pode ser caracterizado como um filme de Western, mas ao mesmo tempo não é. Ele não é um filme onde você vai encontrar duelos ou não. Mas só para vocês, para quem não é fã de Western, é porque o Western, na verdade, ele é um conceito. Ele é um tipo de narrativa, e não um bang-bang como a gente é acostumado a chamar ou a pensar, como sempre foi, né, nos últimos anos e tal. Então esse vai na indicação de um filme bom, que nasceu no streaming, o Tom Hanks ali entregando uma ótima atuação, a coadjuvante, né, que faz o papel daquela menina que foi criada, né, por indígenas lá também, uma outra excelente atuação, e o filme é só história, assim, vale a pena, pode entrar de cabeça e tal, não é Bang Bang, mas ele também é um tipo de western aí no caso.
Esse filme estava na minha lista, eu tirei por excesso de filmes na minha lista, mas eu
não
gosto
assisti.
E eu coloco, acrescento dois no western que eu tinha separado. É Um Estado de Liberdade, que vai contar sobre o Newton Knight, né, um soldado desertor do Exército Confederado, que vai viver junto com uns escravizados fugitivos no pântano e vai formar uma resistência contra outros desertores. É Matthew McConaughey que fez o filme. E o outro filme que eu gostei de que entra no western é aquele Vingança e Castigo, que acho que tá, os dois estão no catálogo da Netflix. E Vingança e Castigo vai apresentar o cenário daquele Net Love. Não
isso,
sei quem leu
isso
Dead
que eu ia falar. Sim, ele é inspirado, mas o Deadwood Dick é muito melhor. Eu não gostei do filme, mas eu tenho essa relação.
Vingança e Castigo, ele vai ter como base o mesmo livro que inspirou Deadwood Dick. Ele vai tomar caminhos completamente diferentes, mas eu gostei bastante do Idris Elba fazendo esse personagem do Velho Oeste, essa história de vingança um pouco diferente. O filme, ele acaba sendo bastante longo, mas me pegou. Mesmo tendo mais de 2 horas, eu acho que ele tem um ritmo bom e dá para ir até o final. Eu gostei bastante. Esses três filmes de western, que entra no cenário, né, nesse tipo de narrativa de western, eu achei, eu gostei.
Que é o que eu falei para vocês. Dentro do que eu consegui assistir no ano passado, que nem foi tanta coisa, esse foi uma surpresa muito positiva. Esse eu acho que não é um filme brilhante, nem nada disso, mas ainda acho que dentro do cenário que a gente tem da Marvel, esse foi uma surpresa positiva, que foi o Eternos. Eu acho que a gente viu um filme muito diferente do que a Marvel faz. Acho que a gente viu, assim, um daqueles casos que a gente vê, por exemplo, no trabalho dos irmãos Russo, quando fazem O Soldado Invernal, aqueles filmes que você vê que tem uma pegada diferente. O próprio trabalho do Taika Waititi, que faz o filme de comédia com LSD espacial e tudo nos filmes do Thor, é o filme dele. Não é exatamente o filme com a fórmula Marvel. E o filme dos Eternos trouxe alguma coisa com uma personalidade, já tirando a música de abertura do filme, com cenas bem inesperadas, embora ainda seja um filme de super-herói. É um filme da Liga da Justiça, digamos assim. Quase um filme da Liga da Justiça. Um bom filme da Liga da Justiça. E Rafael ficou bolado. Mas eu acho que ele tem elementos interessantes. Eu acho que ele inova em muita coisa sem parecer forçado e sem querer comprar uma briga desnecessária, às vezes, com a sua temática, entendeu? Eu acho que tudo foi muito bem construído. Acho que você pega um quadrinho do Kirby que ninguém leu. Vamos lá. Tirando os mais fanáticos, ninguém leu. Tá? É, tirando aquela galera que ama muito o Kirby, que leu muita coisa, o leitor médio de quadrinhos, não, eu não li os quadrinhos do... Eu tenho muita dificuldade de ler algumas coisas do Kirby. Você pega ali o Quarto Mundo, eu acho muito pesado, muito complexo. É uma leitura que não flui tanto assim. Eu acho que ele é gênio, eu acho que ele desenha muito, mas eu acho que ele tem uma grande dificuldade de roteiro em alguns pontos, em conduzir histórias. E um quadrinho que ninguém leu, que ninguém sabe o que, que é. A Marvel já fez grandes projetos em cima disso, e eu acho que ela fez um filme muito satisfatório e muito autoral, ainda tendo cara de filme super-herói, mas que tem muita imposição da diretora de falar, vou fazer desse jeito, vai ser assim, vamos seguir. Eu achei um filme surpreendente dentro disso. Não é o melhor filme da Marvel, não é o melhor filme de super-heróis. Se eu fizer um top 10 melhores filmes de herói, provavelmente não vai entrar. Mas dentro do cenário atual que a gente tem de filmes de herói, eu acho que ele é um filme diferente para o momento atual do cinema.
O que eu coloquei aqui como segundo filme, ele é bastante polêmico, ele não é um documentário, mas ele tem um tom mais documental. Então ele é bem parado, ele é um pouco arrastado, né? Então ele não é para qualquer um, que é também é do streaming, também do Netflix, que é o Quanto Vale, né? Que aí a gente tem o retorno do Michael Keaton, né? Nos papéis dele, assim como ele fez também pelo Netflix, que é o, acho que era o Hotspot, não lembro se era esse o termo mesmo, que era um filme jornalístico, aqui ele está em um filme político, que ele fala a respeito do 11 de setembro, mas ele dá uma abordagem que ninguém havia dado até então, Né? A gente sempre tem aquela abordagem anterior da guerra, e aqui ele não está trabalhando com a guerra. Ele está trabalhando, por exemplo, depois do 11 de setembro, né? As pessoas, os parentes das vítimas, né? O que que acontece? Né? Aí muitas pessoas tiveram que ser indenizadas. Então, enquanto a gente ficou, o mundo todo viu como vilões, né? Apenas o Oriente Médio, de uma maneira geral, o Oriente Médio mesmo, não tinha um culpado, era todo mundo do Oriente Médio, era o vilão. A ideia das pessoas é, os Estados Unidos estava lá numa boa, como quem não quer nada, levando a vida deles, curtindo adoidado a vida, né? Ó a referência aí no caso. Não sei como é que não teve a continuação desse filme ainda. Estavam ali curtindo a vida adoidada e tal, aí de repente vem alguém e joga os aviões lá, destrói no Pentágono, né, nas Torres Gêmeas e assim por diante. E aí vão caçar, né, a Al-Qaeda, o Bin Laden e tal, que eram os grandes vilões do mundo e tal, do universo, os vilões da Marvel, né, que não puderam ter sido caçados ainda pelos super-heróis Marvel, por pouco, que o Homem de Ferro não apareceu antes, porque ele atuou naquela região também. Então, essa é a visão que a gente tinha. Aí ele mostra o quê? Os Estados Unidos tentando lidar com essa questão da indenização dessas famílias. E aí a gente vê o quanto essas famílias sofreram, porque o que o Estado estava disposto a pagar não era o suficiente. E aí havia aquela briga, por exemplo, você tinha que indenizar os magnatas que ficavam nos prédios ao lado do que foi destruído, tudo que eles passaram e tal, indenizações milionárias, e aquelas indenizações assim pequenas que eram de parentes de imigrantes, que aí perderam o seu sustento, né? Era um arrimo de família e tal, e aí perderam, aí fica esse impasse. Então, o filme, como eu falei, ele não é para qualquer um, ele é para poucos, ele é arrastado, é um drama político, mas assim, o Michael Keaton, ele mostra que, né, ele não é só o Batman dos anos 80 e começo 90. Ele ainda tem bala na agulha, diferente do Mel Gibson, Bruce Willis, Van Damme, Schwarzenegger, Stallone. Ele é um cara que realmente... Ele é um ator, diferente desses outros que eu citei. Olha a polêmica aí, né? Mas é isso, esse é o meu segundo também de streaming.
É um filme bem legal, eu tirei da minha lista, coloquei outros filmes dramáticos, acho que o que mais mais chamou atenção esse ano foram filmes de drama, mais do que filmes de ação, filmes de aventura, comédia. Eu gostei, eu costumo gostar, pensar sempre para que público foi feito, ou como que foi feito. Eu permito muito, quando é um filme independente, por exemplo, a minha nota costuma subir. Eu permito mais coisas enquanto eu tô vendo o filme. Mas esse ano realmente não foi tão sensacional, não teve nada que... Uau, nossa, eu estou super motivado porque esse filme é sensacional, em questão de blockbuster. Porém, os streamings estão me permitindo assistir filmes de várias partes do mundo. Em destaque, aquele Kovács Aida, que se passa na região dos Balcãs, vai mostrar a percepção da desumanidade da Guerra dos Balcãs dos anos 90, campos de refugiados, tem os Estados Unidos faz o campo de refugiados e depois esse campo é desativado. O que acontece com essas pessoas? É meio que a gente está passando agora no Afeganistão, que saiu os Estados Unidos, e agora teve todo esse caos que aconteceu justamente esse ano com a volta do Talibã. Outro filme legal é Nomadland. Nomadland vai mostrar justamente o pessoal que não tem mais casa nos Estados Unidos e está vivendo... São moradores de rua que não vivem exatamente na rua, eles estão vivendo como nômades, como um modo de vida, algumas pessoas, mas muitas pessoas estão sobrevivendo dessa forma porque você não tem mais dinheiro para ficar, para ter um local. Né? Principalmente os Estados Unidos, que você não compra casa, você tem aqueles aluguel, não aluguel, mas você tem aquelas, você penhora hipoteca. Sua casa, hipoteca, e o banco não quer nem saber, ainda mais com crises econômicas, o banco leva mesmo a sua vida. Filme Identidade vai se passar na Nova York da década de 20, falando sobre a questão da, principalmente a questão da mulher negra, na década de 20, com duas mulheres. Uma é uma negra branca, ela é mais clara e ela consegue se disfarçar de branca dentro da sociedade. E aí isso traz uma questão, vai trabalhar sobre racismo, justamente sobre isso. E é bem pesado, porque vai mostrar essa branca, essa negra mais clara, ela é casada com um cara que é o Alexander Skarsgård. Tipo, o cara é nórdico, super nórdico, ele é rico, da alta sociedade, e ele tá casado com uma mulher negra porque ele não sabe que a mulher é negra. Bem, porque ela tem a pele clara, ele não tem contato, ele é tão alto. Ele é tão alta sociedade que ele não tem esse contato com, para ele, negros tem a pele escura. Vai discutir isso e vai. É uma forma bem, bem interessante, é um filme bem legal. Separei As Leis da Fronteira, ela se passa. É um filme que se passa na década de 70 em Girona, na Espanha. Então vai mostrar aquela Espanha recém-saída da ditadura militar. E as questões étnicas dentro da própria Espanha, né, que tem Sete Prisioneiros, ele quase entrou como para concorrer ao Oscar, que é um filme brasileiro, que vai mostrar são pessoas que são aliciadas em diversas partes do Brasil para vir trabalhar para São Paulo e no fim eles se transformam em escravos. Eles ficam presos e se transformam em escravos. E 500 mil quilômetros, esse é um filme indiano de um caminhoneiro e a vida dura de um caminhoneiro na Índia. Então eu consegui diversos países, são vários filmes em diversos países. É uma oportunidade de assistir essa multiplicidade cultural que eu não tinha antes dos streamings. Antes eu assistia prioritariamente ou quase que exclusivamente filmes norte-americanos que eu gosto. Mas agora com o streaming está me proporcionando abrir esse leque de uma forma, um controle do leque de uma forma muito, muito legal, que eu estou gostando bastante. São filmes bem, bem legais. Depois eu vou tentar assistir.
O meu, eu respeitei as regras do programa.
Eu não consigo.
O Preston me chamou do programa, ele me disse, escolha três melhores filmes. Tá, isso na capa do vídeo. Essa é a capa do vídeo. Esse é o link do vídeo. Os três melhores e os três piores filmes. O Preston não respeita as próprias regras que ele cria. Então, ele está colocando subcategorias e não são nem três na subcategoria. Ele
fala, eu também falou não entendi. Os
melhores filmes, ele já passou de 10 filmes. Eram três.
Não entendi esse monte de filme que ele citou. O que que era? Era um tipo de categoria?
É, ele entra no primeiro, segundo? Cada vez que ele vai, ele é assim, primeiro, segundo, terceiro melhor filme. Não, são 575 filmes nessa categoria. Quando chega a vez dele de novo, mudei de categoria. Agora vou entrar mais 472 filmes. E por aí vai.
Ai,
esse Preston mudando pra caramba, rapaz.
Categoria Dramas da Vida Real.
Para fechar a minha lista, o Preston vai gostar do meu último filme aqui. Um filme que me surpreendeu, porque ele é muito diferente. Ele tem uma proposta meio Sam Raimi na sua construção e na sua execução, que foi o filme Maligno. Que eu não dava absolutamente nada por ele, embora eu goste muito do diretor, tá? Eu acho que o James Wan faz umas coisas bem interessantes, mas ele fez um filme, cara, que flerta com o trash total e que nossa, vai para alguns absurdos, completamente absurdos e tosqueiras, mas ainda assim é um filme de terror muito legal, cara, um filme de terror com alguns planos muito bons, que mostra que existe uma competência do diretor e que o diretor está fazendo absolutamente o que ele quer. Gente, eu entreguei para vocês uma franquia de sucesso absurdo chamado Invocação do Mal. Eu fiz um filme que pode se dizer que é um filme com qualidade do Aquaman. Tá? Acho que tem alguns méritos que não é qualquer diretor que faria um filme do Aquaman. Prova disso, o que Zack Snyder estava fazendo com o Aquaman, com as bolhas de ar para eles poderem conversar embaixo d'água. Mas eu deixo isso para depois, que eu já falei muito do Snyder hoje. Mas é um cara que tem competência, é um cara que tem visão. E ele faz um filme trash de terror. Filme trash. Filme digno dos anos 80 de terror, com personalidade. E não vai ser um filme para todos. Vai ter gente que vai falar, porra, que filme merda. Que era esse o final do filme? Que bosta que foi. Porra, mas eu achei muito legal, cara. Eu achei extremamente original, divertido, bem conduzido e inesperado. Acho que foi a maior surpresa que eu tive no cinema do ano passado foi vendo Maligno. Porra, falei, cara, filme legal, cara. Era um filme que você não sabe direito o que você tá vendo, até você começa a criar teorias ao longo do filme, pô, o que será que tá acontecendo? Será que é isso? Será que é aquilo? E aí te surpreende com uma parada completamente nada a ver, assim, porra, e eu curti demais, eu gostei bastante do filme.
Ele bebe um pouco da estética do Giallo, é bem interessante o filme, mas ele é divisivo. Eu vejo pessoas que gostaram e pessoas que odiaram.
Eu sou um dos que não gostou. Mas eu concordo com tudo isso que do Diallo eu não enxerguei nada nele lá.
Ah,
Mas
tem, sim.
o que o Rodrigo colocou tudo de inesperado, realmente sim, é bem bizarro você ver a habilidade, né? Não tem como negar. Mas assim, eu não considero um filme bom. Mas assim, a habilidade e sem apelar para o sobrenatural, o que ele entregou realmente assim foi algo diferente. E não é para todo mundo, como você bem frisou. Ele tem seu público lá.
Realmente foi uma grata surpresa que é um filme de terror daqueles diferente do Invocação do Mal, que eu acho que vai agradar qualquer um que gosta de filmes de terror, qualquer adolescente vai sentar e assistir, se divertir, um adulto e todo mundo. Esse é um filme que realmente talvez menos da metade das pessoas curtam, mas provavelmente a conclusão do filme, se alguém estava curtindo até lá, pode ser que a pessoa desista do filme no final. Pô, mas eu me diverti pra caramba.
É só o último mesmo. Esse não sobrou, diferente dos piores, que está sobrando aqui,
A
dá até para
gente fez a
continuar.
lista, Presto, seguindo as regras do programa.
Só dos
Vocês
piores
não
que
sabem
não.
como eu cortei de filme.
Tem
Como que
umas
eu fui
10 ainda aqui.
jogando fora? Na minha
Não,
lista inicial tinha 40.
eu não consigo
Sim.
fazer tanto assim. Eu nem lembro. Eu tenho que pesquisar o que que eu assisti,
É
o que
porque
que
eu tenho um
passou e tal.
Instagram, né? Eu
Não,
coloco tudo no
sim.
Instagram. Aí eu fui recortando e
É
colando
o que eu
e
fiz
depois
no meu
selecionando.
top de quadrinhos. Eu fui lá ver tudo que eu tinha lido no ano passado.
Então, a minha última, ela também pode ser, ó, o conceito no caso, pode ser categorizado como um western, tá? Mas o filme não é. Só que em vez de ter uma pegada texiana, ela tem aí uma zagoriana, né? Agora sim, vai agradar vocês dois, mas o Presto vai entender por quê. Ele lembra muito uma revista do Zagor, a Zagor Especial, depois do número 60, que é aquela história do Zagor na neve, onde aqueles cães puxando o trenó, né, que são os animais de transporte daquela região. O filme chama Togo, e ele é da Disney Plus, né, e ele conta a história de um domador e de um cachorro que realmente existiu naquela época. E esse domador, ele tem que atravessar. Já existia uma estrada de ferro e tal, já existia outros meios de transporte. A gente está falando aí no começo, bem no comecinho do século XX, ele tem que transportar ou melhor, ir buscar a base, a matéria-prima, né, para que fosse produzida a medicação para curar uma epidemia de difteria que estava tendo naquela região, né, onde ele morava e tal. E principalmente estava afetando as crianças, né, elas estavam inclusive morrendo. Então, é toda essa saga, né? E aí tem todo um drama, aí conta a história do cachorro, ele não é linear, ele vai e volta no passado, né, o tempo todo, conta a história da relação com o cachorro e esse domador, no caso. E o domador, eu estou falando aí que é o William Defoe, né? Ele é o protagonista, entendeu? É ele que é o domador e tal, e é ele interagindo com o cachorro. E o interessante é que, realmente, assim, são os cachorros ali trabalhando, e não CGI. Entendeu? Essa foi algo que também me conquistou, me deixou mais no filme aí no caso. Então, eu recomendo, vai ser uma grata surpresa, e quando o Presto assistir, ele vai entender do porquê tem essa pegada zagoriana aí no caso, e não texiana. Mas vale muito a pena, é um drama histórico realmente que aconteceu, e ele termina bem, de certa maneira e tal. Então, eu recomendo aí no caso,
Anotado,
tá no
anotado. Legal.
Disney Plus, mais um de streaming.
Eu tava vendo aquele Espaço no Alasca em 1925 e ele tá com nota 8 no IMDb com 45 mil notas. É muita gente dando nota e tá com uma nota alta. Isso é bastante surpreendente. Me motivou aí a assistir Togo. E a gente acaba esquecendo, né, o catálogo da Disney, no sentido a gente vê Marvel, a gente vê Star Wars e ignora esses outros filmes que a Disney também produz. Que a própria Disney deixa de lado, é meio segundo
Sim.
escalão,
Para
mas.
promover o Jungle Cruise, que é uma
Ah,
bomba que poderia estar nas nossas listas com mais um filme que eu não terminei de assistir.
esse eu pulei, o Presto eu sei que viu,
Eu
mas se
assisti
fosse
também.
série, por exemplo, aquela dos Beatles, se fosse série, ela ia aparecer aqui.
Eu
Que
ainda não assisti.
aquela série documental lá dos Beatles, né? Que na verdade é um filme de mais de 3 horas, no caso, ela ia entrar se fosse série mesmo.
Legal. Não, assisti também. Bem, não tenho mais o catá não, não tenho mais a Disney, então vai ser mais complicado. Tem outros meandros que eu preciso cruzar para pegar.
Estou preparando para contar os filmes do Presto. Vamos lá. Última
Agora, o
indicação do Presto.
último, a última indicação que eu deixei é um filme só, chama Promising Young Woman, que aqui saiu como Bela Vingança e foi lançado, é de 2020, foi lançado só agora pelo catálogo da, acho que foi do Telecine também. É um filme de vingança, basicamente é um filme de vingança. Tem a Carey Mulligan como protagonista. É uma garota que acaba sendo estuprada nessas festas de faculdade e tal, e depois ela acaba sofrendo com isso, e aí mais pra frente ela vai caçar os abusadores à noite. O filme já começa com ela caçando qualquer abusador que ela identifica. Mas essa caçada, ela é um pouco diferente do que a gente espera. A gente vai esperar um filme simplesmente de... quase um filme de terror, de matança geral, com as catarses de você ver a mulher matando todos os caras babacas que
a já justiceira, fizeram
qualquer coisa.
A justiceira. The House of the Left.
Sim. Tem vários filmes nessa linha, mas ele quebra a expectativa. Ele tenta ir para um outro lado, você se surpreendendo com essa ideia, explorando mais essas relações da sociedade, as violências que podem ser não só físicas, mas também psicológicas, verbais, e esses lances. Eu achei um filme bem legal. Assisti no começo do ano, eu baixei ele, acho que foi em janeiro do ano passado, porque já tinha lançado em festival em 2020 e agora saiu no catálogo do Telecine. Então também tá, os filmes estão demorando para chegar, alguns parece que não chegam nunca. Eu achei bem interessante, é legal ver para falar um pouco da sociedade. E terminei, eu falei todos os filmes que eu tinha separado. Bem, é isso. O que vocês esperam para esse ano? Vocês têm alguma expectativa?
A gente teve essa perda por causa de pandemia, tudo. A gente começa a ficar sabendo muito mais de algumas coisas que vêm para o streaming do que para o cinema e tal. Então acabou que eu não criei ainda nenhuma expectativa para esse ano. Tirando o óbvio, assim, ah, eu quero ver o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Fora isso, eu não criei expectativas para o cinema.
É meio triste, mas eu tô na mesma. Eu tenho mais expectativas sobre as séries que vão ser lançadas, tipo Sandman é uma delas, tem aquela nova do Game of Thrones, tem
mas
uma
também
pancada de
ainda
seriado.
não estou com
Ah, sim,
grandes
mas
expectativas, não.
eu tenho. E Senhor dos Anéis é uma que eu tô esperando. Mas questão de filme, eu quero ver os filmes que eu perdi. São pelo menos esses quatro que eu tinha falado ao longo da gravação. Bem, então é isso. Eu me diverti falando sobre isso. A gente ainda vai voltar a fazer um próximo episódio sobre seriados. Valeu todo mundo. Eu queria agradecer, Rodrigo. Obrigado mais uma vez por participar. Desculpa pelo tempo. E a culpa é toda minha, porque eu me estendo sempre. E dê seu parecer final, onde a gente te encontra.
É sempre um prazer estar aí com a galera. Os caras são super gente boa. Já participaram de programa lá no canal, também já tive aqui uma outra vez, virei aqui outras vezes. Né? Conforme a gente consegue um tempinho, a gente vem para a galera curtiu aí o bate-papo e quiser ver mais os programas do Barba, embora sejam muito mais 99% voltados para o mundo dos quadrinhos, mas se vocês curtem mundo dos quadrinhos, acredito que curtam, é mais ou menos o mesmo público, né? Dá uma olhada lá no canal Pelas Barbas de Odin. Aqui no YouTube tem programa pelo menos um por semana, mas tem uma boa quantidade de programas. O canal já tem alguns anos e tem mais de 1.000 programas já lá no catálogo do YouTube. Tem o Instagram do Barbas também, com bastante coisa por lá. E reviews dos mais diversos, passando de Marvel, DC, mas também entrando na Boneg, Conan, Hellboy, e mangás, material de tudo que é editora. Canal bem legal. Convido todos vocês para darem uma olhada. E também programas gigantescos, como aqui a live que a gente fez agora.
Não, só agradecer também ao pessoal, à audiência. E uma conclusão que eu posso tirar aqui, em relação ao que esperar para o ano que vem, eu, assim como o Rodrigo falou, eu não estou muito otimista, que eu acredito que virão aí milhares de. O ano que vem, não, esse ano, milhares de remakes e continuação de franquias antigas. Isso vai continuar. O próprio Top Gun, que eu falei, já é isso, tá? E vai continuar. Mas eu acredito que esse vai ser o último ano desse boom. Depois acho que vai dar uma diminuída, porque vai saturar. E o interessante agora, a conclusão que a gente pode tirar, é que não sei se foi graças à pandemia, mas agora dá para perceber com as próprias recomendações que a gente deu, que os grandes filmes, ou melhor, os melhores filmes, não grandes, tá, em termos financeiros, mas os melhores, eles não estão mais no cinema. Eles já estão saindo direto para o streaming, né, e não só a Netflix, mas outras empresas também são a prova disso. A própria Amazon, né, a HBO e assim por diante. A HBO sempre foi referência com as suas produções próprias, tanto de série, e agora está com os filmes também e tal. Então, esse é um saldo que eu considero positivo. Então, a gente, pô, aquele filme esperado, aí você vê no cinema, ou quando chega no streaming ou em algum lugar, aí você vê, pô, mas o filme que eu vi ontem no Netflix, que é só de lá, foi melhor, entendeu? Então, principalmente esses que eu recomendei, são filmes que poderia facilmente passar no cinema e não vão, e eu acho melhor do que os que eu assisti que vieram do cinema, ou que eu fui ver no cinema esse ano ainda, ou melhor, em 2021. E eu quero agradecer mais uma vez a participação. Vocês podem me encontrar no canal do Presto, que eu estou sempre aqui, no Multiverso 108, no próprio YouTube, meu perfil do Instagram, no podcast Salão do Tex, que ainda tem que lançar episódio novo, e no Yellow Paper Talk que também, que é um outro, ou melhor, um outro cast aí no caso. E é isso, agradecer o Rodrigo, né? Sempre um prazer ter ele aqui em qualquer lugar, né, que a gente faça, e que volte mais vezes também. E ao Presto, né, obviamente, por ceder aqui, o grande mágico Presto.
E valeu, Rafael, valeu, Rodrigo. Mais uma vez, valeu todo mundo que participou aqui. Vocês me encontram também no @PrestoGaudio, onde eu faço resenha sobre filmes e séries todos os dias. Todo dia eu coloco uma coisa nova. Vamos ver como que vai ser esse ano, que eu vou fazer lá, vou fazer faculdade também. O dia só tem 24 horas e para assistir, ler, fazer vídeo e fazer editar e tudo isso. Eu vou me estrumbicar, vocês vão ver como que vai ser esse ano, mas entrem lá e todos esses vídeos, eles estão todos esses filmes eu comentei, e enfim, entrem lá, tem o Fortaleza Quântica, que é esse podcast para quem está vendo a live, depois vai ser editado, e tem o próprio para quem está no podcast, tem o canal do Presto lá no YouTube, onde eu faço resenhas sobre quadrinhos, principalmente. Eu já fiz sobre, às vezes eu faço sobre algum livro, eu já fiz sobre filmes quando eu ia no cinema, e aí eu voltava na pilha de falar sobre um filme de super-herói, mas essencialmente é quadrinhos, a gente se vê nesses vários locais. Valeu mais uma vez todo mundo, a gente se vê no próximo episódio, e bons filmes!